Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 10ª sessão ordinária do dia 9 de abril de 2018. Expediente: leitura do Salmo 73 pelo vereador Júnior.
Porque o Senhor persiste em nos rejeitar, porque se inflama vossa ira contra as ovelhas do vosso rebanho. Recordai-vos do vosso povo que elegeste outrora, da tribo que rasgaste para a vossa possessão, da montanha de Sião, onde fizeste vossa morada.
Inscrição livro. Vereador Nelsinho.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Assuntos gerais.
Vereador Estrada. Vereador Cleonaldo.
Dispensa, senhor presidente.
Vereador Fabiano. Vereador Jaci. Assuntos gerais. Vereador Marquinhos.
Dispensa, senhor presidente.
Vereador Luiz.
Peço dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Votação. Favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência ao projeto de lei número 007 de 2018. Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, o município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado pelo seu prefeito Pedro Perronato, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei 007/2018 tramite regime de urgência especial.
Apresentação do projeto de lei número 007/2018 do Poder Executivo.
Projeto de lei 007/2018, de 4 de abril de 2018, que autoriza o Poder Executivo a adquirir através da compra 11 hectares de terra no perímetro urbano de Ipiranga do Norte, destinado à habitação e demais obras e instalações de interesse do município, abre crédito adicional suplementar da outras providências.
Leitura das respostas das indicações.
Ao excelentíssimo senhor presidente Pedro Alessandro Alves do Nascimento, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta das indicações 031, 032, 033 e 034/2018. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informar que as indicações acima referidas são a seguir comentadas. Indicação 031/2018, autor Nelson Júnior. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se realizar o evento Marcha para Jesus neste ano de 2018, conforme lei municipal 474/2014, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Grato pela presente indicatória, informamos que existe a intenção de realização do evento conforme indicado. Porém, como está incluído no calendário do mês de agosto, pedimos que o assunto seja pautado novamente no segundo semestre do corrente ano, onde teremos com maior clareza meus moldes para cumprimento do objetivo. Indicação 032/2018, autor Nelson Fernandes. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de reformar duas pontes de madeira na MT-491 no município em Ipiranga do Norte. Grato pela presente indicatória, informamos que o problema mencionado é de conhecimento do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, e qual já está encaminhada as providências para aquisição de madeira necessárias para a reforma. Indicação 033/2018, autor Nelson Fernandes. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de passar a patrulha na MT-010, bem como reformar um bueiro na saída para Lucas do Rio Verde, no município de Ipiranga do Norte. A presente indicatória foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para conhecimento e providências. Indicação 034/2018, autor Cleonaldo Araújo França. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se construir uma rotatória na Avenida Vitória, esquina com a Avenida Fortaleza, no município de Ipiranga do Norte.
Grato pela presente indicatória, porém informamos que a mesma não será atendida no presente momento, pois estão sendo priorizados outros pontos mais relevantes ao ordenamento do trânsito do Ipiranga do Norte. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Sim. Leitura das correspondências.
Ofício Circular 005/2018, à Câmara Municipal de Vereadores, de Testemunhas de Jeová. Ilustríssimo Senhor Presidente, considerando o atendimento de nosso Ofício Circular 004/2018, de 9/1/2018, expressamos profunda gratidão por terem disponibilizado o espaço de auditório da Câmara Municipal no último sábado, dia 31/3/2018, no período noturno, sendo que tínhamos para o momento, externamos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Alex Alves dos Santos, ministro Testemunho de Jeová. Ofício Vereador 013/2018. A Sua Excelência, Senhor Deputado Sebastião Machado Rezende. Assunto: emenda impositiva. Senhor Deputado, por meio dele solicitamos a Vossa Senhoria a disponibilidade da emenda impositiva no valor de R$70 mil destinada à Escola Municipal CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, Escola Municipal Crescer e Aprender e Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, em Ipiranga do Norte. Contamos com o apoio de Vossa Excelência. Sem mais a tratar, respeitosamente, Nelson Júnior, vereador PSD. Ofício 091. A Sua Excelência, senhor Júlio Medeiros. Senhor secretário, informamos específico a destinação da verba da emenda parlamentar de minha autoria através da Secretaria do Estado de Educação, Esporte e Lazer. Número da emenda original 221. Aquisição e manutenção de infraestrutura na educação. Manutenção da estrutura da unidade de ensino com equipamentos de mobilidade de região Ipiranga do Norte, valor R$70 mil. Objetivo detalhado: aquisição de material permanente para as seguintes escolas municipais de Ipiranga do Norte: Centro Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida e Escola Crescer e Aprender. Responsável pela execução, Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte. Nome e endereço eletrônico, representante ou responsável técnico. Júnior Pereira, vereador. Simone Gede, convênios.
Não. Tem a indicação só.
Eu gostaria também de convidar os vereadores, já repassei para os servidores da casa, na próxima sexta-feira. Durante todo o dia vai haver um evento promovido pela Prefeitura para todos os servidores da Prefeitura e também os cooperados da COPSERVES. Então é de manhã, depois tem uma folga para todo mundo ir para casa para almoçar e retoma à tarde. Então o vereador que quiser participar é muito interessante, vão ser oferecidas várias palestras com relação a relacionamento. Com certeza vai ser um evento muito importante e a presença dos vereadores será interessante. Então, quero externar aqui o convite. Na próxima sexta-feira, o dia todo, lá no Clube do Idoso, tá? Quem quiser, é só aparecer. O início é às 7 horas da manhã. Gostaria também que o secretário Marquinhos incluísse o vereador Fabiano para o uso da palavra na tribuna.
Vai ser o último. Indicação.
Apresentação das indicações.
Indicação 040/2018, autor Pedro Alexandre Alves do Nascimento.
Palavra conforme inscrição em livro, convido o vereador Nelson Fernandes.
Nelson, sou o cara, faz 3 anos que moro aqui e não teve capricho de transferir o título dele para ele aqui para o Ipiranga, eu não tenho interessado. Então eu não tenho interessado. Agora, pode aparecer o que nós estamos fazendo, a Câmara está fazendo, aqui, o Legislativo, tudo, comprar, daí todo mundo vai vir fazer cadastro, tudo. Isso não é de Ipiranga, como nós falamos hoje de manhã, tudo, nós conversamos. Não é. Então, esses são tão bacanas, é sem vergonhismo. Eu não meço palavras para falar, são sem vergonhismo. Que você faz 3 anos que estão morando aqui. E não trocaram o título deles para votar aqui, porque eles não têm interesse, eles estão aqui. Agora que apareceu essa oportunidade aí, que todo mundo nós estamos dando, tudo muito unido, eu acho que também que assim, é uma falta de capricho da pessoa. Meu Deus do céu, obrigado. Uma pergunta, vamos conversando, estamos conversando, nós estamos aqui para discutir. Né? Mas vem muita gente de fora que nunca morou aqui, que nunca botou os pés no Ipiranga, que vai vir aqui e vai transferir o título dele do Rio Grande do Sul, do estado que eu moro, o Santa Catarina, vem aqui para ganhar um terreno aí. Vai acontecer isso. E o pessoal que está aqui morando há muitos anos não vai ter essa oportunidade. Tu vai ver se não vai acontecer isso aí. Ó. Você pode escrever aí no aonde quiser escrever, que vai vir gente. Até no seu diabo mandado de lá de cima, de volta, vai vir gente de lá para querer pegar um lote. E de terceiro título, não. Estou morando aqui no Guirango. Aí, vai acontecer isso. Obrigado. Eu falo mesmo. Sou um cunho mesmo.
Convido o vereador Júnior.
Eu vejo. Parabéns. Eu paguei isso. Paguei 6 mil. Paguei 6 mil do registro do meu sítio. Então, recebo lá em casa.
Convido o vereador Estrada a fazer uso da tribuna. Vereador, só queria que o colega cuidasse com as palavras, né, para que a gente não cometa nenhuma infração, nenhuma irregularidade. Até porque o nosso papel é um papel relevante, a gente precisa respeitar o cidadão. E muitas vezes o vereador tem que ter cuidado com o que fala, né? Tá. Tranquilo, mas eu só peço que Vossa Excelência se contenha e conclua o seu discurso, por favor, tá? Convido o vereador Jaci a fazer uso da tribuna. Convido o vereador Fabiano a fazer uso da tribuna.
Uma parte aí, vereador. Eu também hoje fiquei contente com esse projeto 007, senhores. Por quê? Além de suprir a demanda de habitação, que é muito grande aqui no nosso município, também nós vamos poder construir, se Deus quiser, o Centro de Cultura Nordestina. O prefeito já havia me falado, sempre nós tínhamos esse diálogo sobre esse CTN, e agora com a compra dessa área, se Deus quiser, nós vamos conseguir construir ele, porque nós já temos 150 mil do Mauro Save, já para ser empenhado agora em maio, e eu creio que com mais ajuda de mais deputados e mais companheiros aqui, que nós estamos juntos aqui, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer. E sobre habitação, é bem claro, habitação, nós já conversamos com o prefeito, já conversamos já com a secretária da Ação Social, não é só o cara chegar porque tem um título aqui e vai ganhar a casa, não. Vai ter feito um levantamento, quanto tempo a pessoa é morador do município, se ele tem um nome limpo, vai ser feito um trabalho sério, vereador Estrada, não é só chegar e dizer, não, eu quero uma casa. Não. Então, eu fico feliz com a compra dessa área aí. Por quê? Porque se Deus quiser, nós vamos conseguir suprir a demanda da nossa população. Porque hoje...
Nós temos que fazer uma peneira.
Não, mas vai ser feito. Eles vão fazer um trabalho bem feito.
Um trabalho bem feito. Uma peneira.
Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência ao projeto de lei número 007/2018 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado pelo seu prefeito Pedro Ferronato, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei número 007/2018 permita um regime de urgência especial. Nós temos o artigo 76 da Lei Orgânica do inciso 1º e do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores. Nesses termos, pede deferimento, gabinete do prefeito de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, em 4 de abril de 2018. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 007/2018 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a adquirir, através de compra, 11 hectares de terra no perímetro urbano de Ipiranga do Norte, destinado à habitação e demais obras e instalações do interesse do município. Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.
Projeto de lei 007/2018 de 4 de abril de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir, através de compra, 11 hectares de terra no perímetro urbano do Ipiranga do Norte, destinado à habitação e demais obras e instalações de interesse do município. Abre crédito adicional, suplementar e dá outras providências. Pedro Ferronato, prefeito municipal do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para deliberação à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, através de compra, 11 hectares de terra localizada no perímetro urbano no município de Ipiranga do Norte, destinado à habitação e demais obras e instalações de interesse do município.
Leitura dos pareceres das comissões.
Deixa eu chegar lá.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Uruir Cavazin. Voto. 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator Fabiano Arlindo Gonçalves. 2 votos favoráveis e 1 voto ausente. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo e Serviços e Bens Municipais. Relator Valdecir Domingos Estrada. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator Nelson Júnior. Voto, 3 votos favoráveis.
Debate.
Como já falei em tribuna, senhor presidente, a gente fomos favorável por estar dentro da legalidade e vir de encontro à necessidade da população. Pedimos aí o apoio dos nobres companheiros para que aprove.
Eu também, como presidente da Comissão Finanças, da Comissão Tributação e Finanças, peço aos colegas a aprovação do projeto. Já me explanei na tribuna, dizer que a gente conferiu, tem avaliação do corretor, a gente aqui não estava aprovando um valor, vamos supor, um valor absurdo, que hoje a gente sabe que as áreas de Ipiranga ao redor é valorizada e tem de ser valorizada. Então, uma área dessa, do lado da cidade, vira para você, R$ 80 mil, 85, né? R$ 80 mil, o hectare, e aproximadamente R$ 80 mil a R$ 80 a R$ 100 mil, então não é absurdo. Nós não estamos aprovando aqui nada, uma coisa que a sociedade vai clamar nós, que vai xingar, não. Uma coisa, uma realidade, precisa dessa área. O município faz, o Pedro faz até 6 anos de administração dele, e nós não temos uma área para construir uma academia pública no centro de imagem. Essa câmara aqui da gestão passada teve que comprar a área e tivemos que devolver os terrenos para o seu prefeito, para a gestão do Pedro. E hoje, dia 22 de abril, agora vai ser inaugurada a academia pública em nome do vereador Jaci. O centro de imagem, a gente lutou. Então, o município hoje está dando o primeiro passo. Ficar claro para a sociedade. Chegou agora o nosso amigo, o vereador Charles. O nosso amigo Charles ali. Dizer, Charles, que... Dizer que você leve essa mensagem às pessoas, que o primeiro passo nós estamos dando é aprovar um projeto dentro da legalidade, que o prefeito agora tem 30 dias para fazer uma licitação e comprar essa área. Depois tem vários trâmites, loteamento, registro, cartório. Eu vou ser bem curto, eu acredito que no ano de 2020 possa construir essas casas. Mas se não tivesse que comprar essa área esse ano, aí ia se alongar mais ainda. Como eu falei no passado aqui, primeiro passo é esse. E tá dando. Então tá de parabéns essa casa, que vem cobrando há muitos anos, para essa habitação, que é de suma importância para a nossa sociedade, e também o executivo. Não podemos dizer que é só nós, não. O executivo também é para estar de parabéns e tentar e entender que precisa dessas casas para a nossa população, que hoje nós temos alguma população carente também, que precisa, chega de pagar aluguel caro em nosso município. Então, quero aqui pedir aprovação do projeto 007 aos colegas vereadores.
Senhor presidente, gostaria de deixar um pouco mais desse projeto 007, porque é uma política antiga, a população que tem que aprovar a moradia. Eu faria o seu convite, eu sei a dificuldade que é para o meu convite, você tem que chegar até assim e pagar a pessoa que está. Que meu orçamento da ação social,
plano de 100 unidades de habitação. Mas tem hoje uma exigência, inclusive, de cadastro para as 300 famílias que estão já cadastradas na comunidade europeia. Essa área pode ter a oportunidade de fazer 400 casas, né, para a população, isso aí pode, dentro de habitação do município de Grande Porto. Né, só que é que tem uma habitação que tem só novo. É o apoio de todo mundo que for beneficiado para ter que ajudar para todo mundo. Mas é aquilo que a população me falou, ninguém quer dar de graça, quer pagar, mas quer pagar a população que vem. Então, acredito que hoje, com esse primeiro passo para a aprovação da compra dessa área aí, que vai se abrir a situação que o governador falou 30 dias, já é uma grande vitória da população, porque a realidade é que aqui chegou o projeto, está aqui. Então, vou falar com ele para parar.
A vez a palavra do projeto, ao senhor presidente. Esse projeto de sua importância para o município de Lua vai atender aí um anseio da nossa população, que não protege aí uma casa, sua casa atual. Não vai estar aí, como eu disse, de Lua, não é de graça que existir as casas, vai existir a prestação, mas vai acabar com a casa própria, que vai existir o país. Sai do aluguel com dinheiro que nunca mais é parte do bolso do Estado da Grécia. Esse aí é um projeto que, de quando nós esperou, quando nós colou, mas foi muito cobrado pela população. Aí o Charles sempre bateu aí, cobrando a gente. Muitas vezes ele falou: vou pedir para vocês, tem que comer a carne, a carne ali de hoje. Chegou aí um projeto, só bem entendido, não é da noite do dia. É um projeto muito complexo. Aí é o primeiro passo. Saiu o primeiro passo foi dado, e aí, logicamente, nós vamos estar cobrando, vamos estar aí junto, misturado, contando aí o tempo dessa obra que vai ser utilizada aqui. Seria isso o caso para passar essa palavra.
Sou favorável também, senhor presidente, da compra dessa área. Por quê? Eu vejo que comprando essa área vai suprir todas as demandas. Primeiro, habitação, que nós temos mais 100 casas aqui no loteamento da Neiva. Então, fazendo mais 400 casas ali naquele outro loteamento, eu creio que daí vai ser suprida a demanda. E naquela área lá também, dá para ser feito o quê, vereador Júnior? O campo suíço, dá para nós fazer o CTN, se Deus quiser, e as casas. Então vai suprir tudo a demanda. É bem explicado, não dizendo que nós vamos fazer esse ano, que nós vamos fazer em 2019. Mas se 2020 nós ter conseguido de 200 a 300 casas, tirado 300 famílias do aluguel, conseguir fazer o campo e conseguir fazer o espaço do nordestino, que lá não vai ser só do nordestino, o nome é CTN, mas vai ser de toda a população. Então, para nós, vai ser a maior felicidade do povo ipiranguense, vai ser fazer essas três demandas aí. E sou favorável ao projeto.
Eu também queria dar minha contribuição na fala defendendo a aprovação desse projeto, até porque habitação foi um compromisso do prefeito. E um compromisso que já ia caminhando para 6 anos que o prefeito está à frente da administração e que não tinha sido dado nenhum passo efetivo para resolver o problema da habitação. Vou repetir o que todos já falaram. Esse é apenas o primeiro passo, mas eu digo que é o passo mais importante. Porque não tinha como construir casa, não tinha como se falar em habitação, se não tinha um espaço, se não tinha área onde iam ser construídas essas casas, né? Então, prefeito, eu vou até parabenizar, mas vou dizer que ele demorou a priorizar isso, porque eu sempre falei que toda administração, ela precisa priorizar as ações, e o prefeito poderia já ter priorizado isso, desde o início de sua administração. Infelizmente não priorizou, agora está dando o sinal de que vai priorizar. A gente precisa reconhecer e parabenizar, né? embora tardiamente, mas ele está dando sinal de que vai priorizar, e resta agora continuar o vereador fazendo o papel de cobrar, a população também colaborando, cobrando, mas é aquilo que eu sempre falo, muitas vezes é preciso que a população entenda que o trabalho do vereador não é um trabalho de executivo. O trabalho de vereador é de cobrar, o vereador Estrada sabe disso, a gente tem ido várias vezes para Brasília, para Cuiabá, cobrar. O resultado efetivo depende do prefeito, depende da administração. Então, muitas vezes, a sociedade inverte. Aquela pedra que eles tinham que jogar no prefeito, ele joga no vereador. Né? Então, a primeira pedrada, quem leva é o vereador. Quando quem deveria levar a primeira pedrada era a administração, era o prefeito. Né? Então, quero deixar bem claro, parabenizar por, embora tardiamente, ter começado a priorizar isso aqui, é uma prova real de que agora a prefeitura, através do prefeito Pedro Ferronato, está dizendo realmente que quer fazer alguma coisa com relação à habitação popular. Aprovado esse projeto hoje, a prefeitura vai fazer, tem o prazo legal para que faça o processo de aquisição da área. Concluído essa etapa de aquisição da área, aí a gente tem que dar as mãos, unir as forças, buscar os caminhos para que a gente consiga, o mais rápido possível, estar viabilizando esse grande sonho, que é um sonho da população, mas que também é um sonho de nós vereadores, e acredito que agora é um sonho do prefeito também. Né? Eu quero registrar aqui, não dizendo que vereador se dedica mais ou menos, mas eu noto, por parte do vereador Cleonel, por parte do vereador Jaci, um empenho muito grande com relação a essa matéria. Então, todos nós nos empenhamos, mas eu quero registrar e parabenizar o vereador Jaci e o vereador Cleonaldo, porque eu sinto que quando o vereador Cleonaldo e o vereador Jaci falam de habitação popular, ele enche o olho d'água. Não é que seja só o sonho deles, não, é o sonho de todos nós. Mas eu preciso registrar o que eu vejo, que é a grande vontade da parte do vereador Jaci e do vereador Cleonaldo, de que isso se concretize. E tenho certeza que o que depender de cada um de nós vereadores, a gente vai estar lutando cada vez mais para que isso seja um sonho realizado. E só para finalizar, é preciso que se faça uma política. O vereador Estrada disse uma coisa importante: tem que ter muito cuidado, tem que ser feita uma peneira. Não é qualquer pessoa que vai chegar de última hora e vai se beneficiar disso. Então tem vários requisitos que precisam ser levantados para priorizar realmente aquelas pessoas que vão ser beneficiadas. E eu entendo até, vereadores, que é preciso que haja duas vertentes. A grande maioria é aquelas pessoas que querem pagar uma parcela pequena para adquirir o seu imóvel. Mas é preciso a gente abrir um espaço também, mesmo que seja pequeno, para aquelas situações onde talvez a pessoa não tenha condições de jeito nenhum e que tenha também uma oportunidade de ter a sua casinha. Né? O grande foco desse projeto habitacional é a aquisição de quem pode pagar uma parcela pequena. Mas a gente não pode fechar as portas para um pequeno número de pessoas que talvez não tenha condições de jeito nenhum. E como já foi feito no passado, aquelas casinhas do Conjunto Habitacional Vida Nova, outras casinhas pulverizadas que possa ter também, embora numa quantidade menor, mas algumas casas destinadas para essas pessoas realmente carentes e que não têm condição de jeito nenhum. Agora, o vereador Estrada falou a verdade. A gente não pode abrir as portas para que novatos, que quem está de fora, venham para cá para se beneficiar desse projeto. É uma luta de quem já está aqui. Né? É uma luta de quem já está aqui. Então, com isso, eu gostaria de colocar o projeto em votação. E com certeza será aprovado por todos os vereadores. Então, votação. Projeto 007/2018. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 040 de 2018.
Indicação 040/2018. Autor Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de montar um grupo ou conselho com pessoas representando os vários setores organizados da sociedade, em especial empresários, agricultores e comerciantes, para que em uma parceria com o poder público discuta, elabore e coloque em prática uma política de desenvolvimento no município em Ipiranga do Norte. Justificativa. Desde a redemocratização, variados formatos participativos foram introduzidos na gestão pública brasileira, com o objetivo de ampliar a participação dos cidadãos na elaboração, discussão, monitoramento das políticas públicas. Vasta literatura tem se dedicado a analisar as experiências participativas locais, problematizando suas características e efeitos em termos de compartilhamento do poder decisório e democratização da gestão pública. Dentre tais experiências, os conselhos gestores de democratização os conselhos gestores de políticas públicas sofreram forte processo de institucionalização ao longo da década de 1990. Os conselhos gestores de políticas públicas se destacam como ferramentas de compartilhamento do poder decisório, que tem buscado instalar um novo tipo de ação política com base na interação entre governo e sociedade no âmbito local. O formato do Conselho Econômico Social se diferencia dos conselhos gestores de políticas públicas. Os conselhos estudados não estão vinculados à gestão de políticas setoriais. Atuam na discussão e formulação de diretrizes, programas e acordos sobre a temática do desenvolvimento econômico e social, mas dificilmente atuam no monitoramento e avaliação das ações governamentais. Os conselhos de desenvolvimento econômico e social têm o potencial de incluir atores da sociedade civil na discussão e formação das políticas públicas, ampliando o caráter democrático das decisões e favorecendo o compartilhamento dos processos decisórios e busca de recursos nos setores privados. Assim, diante do momento vivenciado no município de Ipiranga do Norte e regiões, com empresas municipais fechando suas portas, a crise financeira pública instalada, se faz necessário essa alternativa de criação de um grupo ou conselho de representantes dos vários setores organizados da sociedade, em especial empresários, agricultores, comerciantes, industrial, dentre outros, em busca da elaboração de alternativas e soluções para a prática do desenvolvimento econômico e social do nosso município. Câmara Municipal do Ipiranga do Norte, em 5 de abril de 2018, Pedro Alessandro Alves Nascimento, vereador.
Debate. Pessoal, essa indicação ela tem a finalidade de provocar a administração municipal para um trabalho que, inclusive, a gente começou ano passado, tentando mobilizar os outros municípios vizinhos para aquecer o desenvolvimento em nossa cidade, né? É fato. E Ipiranga do Norte, há 8 anos atrás, parecia que a coisa fervia, a empolgação das pessoas, a animação, era gente nova chegando, era investidor chegando. Então, criou-se uma perspectiva, no passado, de um crescimento que, com o passar do tempo, foi esfriando e não se concretizou. Então, não adianta a gente achar também que a prefeitura sozinho vai resolver os problemas. Mas essa indicação ela é uma provocação para que o prefeito convoque a sociedade organizada através de um conselho ou de um grupo de estudo e, de modo especial, comerciantes, empresários, produtores rurais, agricultores, para que a gente possa debater um projeto de aquecimento da economia local. Não dá para ficar parado. A gente tem acompanhado isso, muitas cobranças vêm sendo feitas, não é um resultado que vai acontecer isoladamente por uma ação da prefeitura, da Câmara ou de um empresário, isso é uma ação que tem que ser em conjunto. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que dar as mãos, tem que se estudar e tem que haver comprometimento para que isso aconteça. Ipiranga precisa urgentemente quebrar esse, digamos assim, desânimo, esse marasmo que vem acontecendo nos últimos dias. A gente escuta muitas pessoas falar de fechar as portas de comércio, muitas pessoas falar de ir embora, e a gente precisa, vereadores, juntamente com o prefeito e principalmente com a participação da sociedade, dos comerciantes, empresários e agricultores, fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa, sair do papel para que a nossa cidade volte, vereador Júlio, aquela empolgação, aquela animação de 8, 10 anos atrás. Isso hoje é fato, não existe mais. A nossa realidade hoje é de desânimo. E a gente precisa de um município rico, um município produtivo, né? Um município que tem, digamos assim, números de destaque, não só a nível do estado do Mato Grosso, mas a nível de Brasil. Então precisa que a gente arregace as mangas, dê as mãos, classe política, classe produtora, sociedade, para fazer a coisa verdadeiramente acontecer. E aí sim, aí a gente vai ter a cidade que queremos e a cidade que a nossa população merece. Então por isso eu peço a aprovação dessa indicação.
Presidente, quero só parabenizar a Vossa Excelência pela indicação. E dizer, Pedro, isso vai de encontro o que essa casa vem pedindo, não só ano passado, o senhor que levantou essa hipótese, e nós da gestão passada, vinha cobrando muito o secretário da Agricultura. Esse é o primeiro passo, Pedro. Enquanto nós não tivermos um secretário da Agricultura, que não é para ficar ali dentro daquela sala, é para ir no comércio, é para ir nas empresas multinacionais, é para ir naqueles agricultores fortes, fazer um projeto, alavancar nessa nossa agricultura familiar que está parada. É o que eu falei na tribuna, não apenas dar só casa popular, habitação, senão não trazer empresa. E aí o senhor está certo. Mas enquanto Pedro Ferronato não abriu a mente e vê a importância de ter um secretário capacitado, técnico, agrônomo, pessoa técnica, não pessoa política. Vou deixar bem claro aqui, que ele vai bater e vai apresentar os projetos. Aí nós vamos conseguir alavancar esse município, porque o senhor falou muito bem. Muitas pessoas desanimadas, querendo ir embora no município. E não podemos deixar. Parabéns.
Você não viu que estava ligado aqui? Me atropelando aí, vereador. Senhor presidente, não que eu seja contrário, sou favorável à indicação, mas só queria lembrar a Vossa Excelência, não sei se seria, mas viria de encontro, porque a gente sempre teve no município, até qual fiz parte várias vezes dele, que é o Conselho Municipal do município, que é onde contempla todas as entidades organizadas do município, inclusive participa a Câmara, participa a Prefeitura, onde delega diversos assuntos qual diz respeito a toda a sociedade organizada do município, onde participam todos os segmentos. Mas chegamos a ir para a reunião e está só eu e o presidente do conselho. Certo? Então, acho que é interessante, mas só vai acontecer no momento em que a nossa sociedade também acordar e dizer assim: hoje eu tenho um compromisso de ir numa reunião do conselho qual eu faço parte. Agora, se ele vir dar o nome, se acomodar e dizer que ele tem assuntos particulares para resolver e não participar, eu sou testemunha disso, senhor presidente. Eu fui de casa em casa pegar assinatura porque o cidadão não participava, para desenvolver assuntos de interesse da população. Qual esse conselho existe, não está no papel, ele já é, ele tem até que ser acordado no município, até porque ele é uma necessidade do município, que é o Conselho Municipal, onde já falei, ele compete a ele até algumas aprovações que passa por essa casa, tem que passar lá pelo conselho. Só que nem sempre a sociedade organizada, ela participa deste conselho, que não desrespeitando a sua indicação, mas eu acho, no meu entendimento, que esse conselho, ele já existe. Só precisamos, como o senhor falou na sua fala, acordar e dizer à população que ela tem que ter mais participação quando se envolve com o conselho. Porque geralmente 80% coloca o nome e aí depois não tem a participação. Porque não diferente da nossa legislatura aqui, nós temos um compromisso. Do momento em que colocar o nome à disposição, um conselho, ou seja, uma participação, ter a participação. Agora, volto a falar de novo. Diversas vezes se juntou o conselho e não dá nem quórum, porque a sociedade não está tendo essa responsabilidade de participar, que é um conselho do município. E volto a dizer, contempla tudo o que o senhor falou aqui, contempla no conselho municipal do município. Seria isso, sou favorável à sua indicação, não que seria ao contrário. Seria isso, muito obrigado.
Excelente, excelente indicação, presidente. Só que eu vejo uma coisa, eu acho que todos os colegas também vê. Primeiramente, nós temos que juntar, nós, Câmara, junto com o prefeito, convocar os senhores que têm ali em volta da cidade para uma reunião, porque não adianta uma empresa vir de fora para se instalar aqui no Ipiranga se não tem área. Se vai chegar no agricultor, vai pedir 200, 250 mil num hectare. O cara, na mesma hora, ele só pega a caminhoneta dele ou o carro pequeno e volta. Porque não tem incentivo nenhum. E nenhuma empresa vai instalar aqui se não tiver, tanto do Poder Executivo como dos agricultores, uma parceria. Se nós não conseguir essa parceria com os agricultores que têm essas terras em volta daqui do nosso município, nós não vamos conseguir trazer uma empresa para gerar emprego aqui. Então, o primeiro passo é isso aí. O prefeito juntar os agricultores e nós, aí depois que tiver tudo resolvido, que tiver algum agricultor que abre mão de 2 hectares, ou 3 ou 4, que seja, daí é a hora de nós ir atrás das empresas, que eu tenho certeza que se instala aqui no nosso município. Mas enquanto isso, nós vamos ficar batendo, nós vamos ficar discutindo, e não adianta, porque não a empresa vai se instalar no nosso município aqui, já tendo um gasto ali de R$500.000 ou R$1.000.000, só para conseguir se instalar ali. Então, eu vejo primeiramente é isso aí. Muito obrigado e excelente indicação. Só a palavra.
Aí ele estava tendo filho, que era para organizar ele, está na frente da associação, e é isso. É só o nome de um, que a gente consegue atingir o objetivo da vida. Excelente indicação.
Também queria aproveitar o gancho, presidente, parabenizar o senhor pela indicação. Eu vejo que hoje esse é um grande gargalo do nosso município, a questão de emprego. Que nem a gente parabeniza aí pelo primeiro passo da aquisição das casas, mas para essa população que vai para essas casas, nós temos que ter emprego para eles também, para poder mantê-los aqui dentro do Ipiranga, para gerar imposto, para trabalhar, para manter sua família. Porque senão a gente vai ter as pessoas nas casas, não tem emprego, e como que vai fazer? Vai ser complicado. A pessoa não vai ter o aluguel, mas ele tem a prestação da casa para pagar, tem água, luz, mercado, farmácia. Então, eu vejo assim, esse é o primeiro passo também que o senhor está hoje, que o nobre vereador Nelson falou, que a maioria realmente é complicada essas associações. A gente já conversou algumas vezes, eu e o doutor Pedro, a respeito do chacareiro, que a gente vê
que eles estão abandonados ali, tem áreas para trabalhar, mas porém não tem que ter alguém para dar um passo, alguém para começar. Eu conversando com a Marisa também, a questão do o secretário é caro. Então tenta contratar um coordenador, então, uma pessoa que não é que tem interesse de ir lá e pegar o chacareiro pela mão e fazer. Porque se deixar, ele não faz. Porque a gente vê exemplos dentro da própria sociedade, que tem as empresas aqui de planejamento, que ele chega, ele deixa tudo lá para o cara, para a empresa planejar para ele. Ele só vai lá e assina. O cara do planejamento vai atrás do Banco do Brasil, vai atrás de projetos para incentivar, para ajudar ele. Então, é da natureza a pessoa. Então, tem que ter alguém para incentivar. Eu vejo na época a gente participava junto do sindicato aqui dos trabalhadores. É difícil reunir o pessoal, não é fácil. Só que tem que ter o primeiro passo, tem que tentar ajudar. E eu acredito que essa parte da prefeitura é essa parte do incentivo de ter uma pessoa para correr atrás disso daí. Ah, vai ter uma granja, vai ter galinha botadeira, vai ter plantação de batata, plantação de abacaxi, plantação de cana. Cana não, porque é pequenas áreas, não vai dar renda, mas mandioca. Cara, tem o Lauro está vivendo ali dos limão dele ali, uma área pequena, é um exemplo para hoje. Então, pessoal, mas só tem que ter uma pessoa para incentivar, e isso vai ter que partir do poder público. É uma coisa que eu vejo, assim, os vereadores, nós, como parte desse poder público também, tem que se reunir, e mais 9 cabeças, mais prefeito, vice-prefeito, secretários, tentar sentar e tentar achar esse caminho. Que nós já falamos várias vezes em reunião, conversando aí com os amigos fora, que tem que ter essa pressão. Mas hoje ninguém tem essa mágica, assim, dizer, é isso e fazer. Igual o vereador Clonaldo disse, área, o cara também não vai vir aqui e vai investir milhões aí para começar. Tem que ter um incentivo também, tem que ter injeção de imposto, tem que bolar uma coisa, mas tem que ser junto com a sociedade, para poder incentivar a essas pessoas que vão adquirir suas casas a permanecer no Ipiranga e poder manter sua família dentro dessas casas. Porque senão, daqui a dia nós vamos ter um monte de casa fechada ali também. Seu emprego, como nós já temos várias casas aqui dentro do município, nós vamos ter também no loteamento nas casas ali. Nós vamos correr atrás, vamos conseguir construir as casas, porém se não der um emprego para a população, daqui a uns dias nós vamos ter casas fechadas. Então é uma excelente indicação e é o primeiro passo para nós seguir para frente. Conselho.
Marquinha, só entrar na conversa sua aí, é como você compreendendo com a conversa aí, o que vai acontecer, o que você falou aí, eu acabei de falar de antes aí, vai ser difícil, filhos de fora, vir investir aqui no Ipiranga. E se nós estamos correndo atrás para ter casa, para morar, tudo, mas para morar. E vai, você pode escrever aqui nessa parede hoje, no dia que nós estamos aqui, que vai ter duas classes. E não vai mudar daqui. E não vai mudar. Não vai mudar porque eu já tive nesse processo lá no Rio Grande do Sul, não funcionou. O cara dava, insistia para plantar batata, o cara ia plantar batata, não dá. Dava uma bacia leiteira, não dava. E olha o que aconteceu. Aconteceu a bacia leiteira, vieram recolher tudo. Não funciona. Não vai funcionar. E pode escrever aqui, ó. Que não funciona, não tem o cara que quer mais trabalhar. Ele pode botar aí 20 vacas para ele tirar leite, ele não vai tirar o leite. Aí eu tinha lá, aí quando eu morava aí, um laticínio, os caras vinham buscar leite, e ninguém tirava leite, ninguém cuidava, levei as vacas e tudo. O que acabou ficando? Tudo a mano junto lá, 1000 e poucas vacas lá. E veio que o marido pegou lá, que era para ser aqui. Uma prova. E aqui ficou aqui, vieram recolher tudo, cuidado do cabina, tudo, tudo, coisas. não vai funcionar. Nós vamos trabalhar, fazendo nossa parte, mas não vai funcionar. Isso pode escrever. Eu já trabalhei nisso, já passei, já apanhei, já vi isso que acontece. Não funciona. Os caras dizem assim, ó, plantam 2 hectares de mandioca aí, o cara não vai plantar. Não vai plantar. Obrigado. Boa noite.
Então, pessoal, votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Agora a palavra livre. Vereador Nelsinho.
Eu queria aqui, senhor presidente, até de novo, voltando até um meio que no mesmo assunto aí que estava na discussão, bem rápido. Quando se trata desses assuntos aí, a gente, como falou o vereador Marquinhos, a gente teve na prática um conhecimento quando viemos para o município e fizemos assentamento, onde tivemos aí diversas vezes correndo a Cuiabá, a Brasília, atrás de recursos para os famosos sem terra que era na época, que é os assentamentos. Então, com isso tudo, a gente tinha uma dificuldade enorme, que era viabilizar financiamento para os assentados. Aí eu pergunto para os senhores, uma chácara onde os chacareiros estão loteando tudo em lote de 15 por 30, 20 por 30, não tem ainda nenhum documento para você viabilizar um projeto de alguma coisa para estar levando até esse pessoal. E digo mais ainda, senhores vereadores, existe um órgão muito mais competente do que os senhores imaginam, que chama-se EMPAER, que é através do governo do estado, se instalado no nosso município para dar assistência técnica a todo esse pessoal. Certo? Então, na verdade, eles não estão totalmente desamparados. Até porque a Secretaria da Agricultura, como falou o companheiro Júnior, ela não está desativada. Ela tem pessoas ali qual faz os encaminhamentos necessários da agricultura. E junto a parceria, mais uma vez cito aqui nesta casa, que seria a EMPAER também, que tem não só a obrigação de estar fazendo assessoria técnica para a pequena agricultura, que é de direito. Só que conhecendo como eu conheço, ela deixa a desejar, de repente não porque ela não vai até o produtor, ou ela foi e já se cansou, porque como falou, citou o nobre vereador Fabiano, também passei por isso, vereador. Eu fui um final de semana a Sinop exclusivamente para buscar a cobertura daquela associação, porque era para cobrir naquele dia. Faz mais de 6 meses. Estava até ontem, não sei hoje se estão mexendo com ela para cobrir. Certo? Então, só uma coisa, volto a falar. Nós temos que se comprometer, mas nós precisamos também que a sociedade se comprometa. Porque acredito que nós não devemos dar o peixe, mas sim ensinar a pescar, dizer onde vai, o que tem que ser feito. Agora, nós fazer por eles, não vamos conseguir. Até porque a gente fez no passado, como falei, que tem conhecimento, a gente fez área de experimento, foi dado cabrito, foi dado vaca de leite, foi arrumado a situação do cidadão e nem por isso ele deu seguimento. Acompanhamento técnico da agricultura, da EMPAER, infelizmente, virou em nada esses investimentos. Então, não quero ser pessimista, mas eu acho que, em primeiro lugar, vamos ter que documentar aquele povo, fazer documento, mandar eles para um banco onde viabilize pelo menos a compra de uma chocadeira, alguma coisa, uma construção de um barracão, para eles estar podendo criar lá
um frango semi-caipira, uma coisa mais simples, para que se cuidar e para que dá renda, um hortifruti granjeiro, que é uma coisa mais simples e ocupa pouco espaço. Só que, volta de novo, documentação, porque você vai ao banco, a primeira coisa que ele vai te pedir, qual que é a garantia? Tem garantia? Não, eu moro lá na chácara tal, tal, no Parque das Emas. Mas nem registro existe. Então, eu acho que o primeiro passo, primeiro, é a gente fazer o que a gente está fazendo com o loteamento com as casinhas. Vamos primeiro documentar o terreno, vamos a Cuiabá, vamos a Brasília, vamos buscar recursos. Se não dá de uma forma, nós vamos tentar de outra, mas o primeiro passo nós já conseguimos. Aliás, 90% conseguimos, porque primeiro temos que comprar a área. Mas vamos correr atrás. Se não dá para fazer pela Caixa, senhores vereadores, nós temos aquela casa pulverizada do governo, nós temos a casa própria do próprio Estado, que é. Então, de um jeito ou do outro, nós precisamos e fazer um compromisso e resolver o problema da sociedade, que é a habitação. E o mesmo caso cabe aos chacareiros. Eu acho que a primeira coisa nós precisamos organizar eles com documento, dar a eles um direito e quanto mais rápido possível, porque pelo que eu entendo e vi ali, daqui a pouco nós vamos chegar lá, a cidade mudou para baixo, vai virar um bairro, porque o pessoal, ele veio de produzir, ele está loteando e vendendo terreno. Eu sou testemunha disso, que tem terreno até de 15 por 30 lá no Chacareiro, que amanhã vai ser um problema para estar documentando. Então, eu vejo que vai ter dificuldade na hora de documentar esse povo também, para dar a eles um documento, como foi também promessa de campanha na época, gestão passada, o Júnior e os vereadores aqui são testemunha, que foi das casinhas lá embaixo. Foi prometido em dar um documento a cada um, registrado, e o prefeito cumpriu e entregou os seus documentos a cada um das suas casinhas populares. Então, não deve ser diferente ali da chácara. Vamos ter que também entregar um documento a esse povo, quanto mais rápido possível, para daí nós começar a falar, inviabilizar e organizar esse povo para dar um seguimento na vida de todos. Seria isso, agradecer aí a presença dos senhores, agradecer a presença do Japão aí, gerente de cidade, e os demais presentes, e dizer aí, desejar a todos uma ótima semana e fiquem todos com Deus.
Vereador Júnior.
Só dizer ao vereador Nelson que concordo com tudo que o senhor falou. Mas um item eu não concordo. Eu tenho que deixar claro isso aqui e deixar registrado aqui. Como o senhor fala, que a maioria dos chacareiros estão loteando sua chácara. E não é verdade. A gente sabe que é 1, 2, 3. E a gente sabe quem que é o pai. Quem que é o pai que começou a fazer isso. Não precisa a gente falar o nome dele aqui. Nós sabemos quem que é o pai. Então, está errado. O senhor falou certinho, está errado. Tem que fiscalizar. Quem tem que fiscalizar? Vereadores, executivo, agricultura familiar, Empaer. Concordo que o senhor falou, tem que dar documento, tudo certinho. Mas não vem dizer que generalizar. Porque eu estou lá naquele loteamento do Belo, hoje nós temos mais de 20 famílias lá. E ninguém está loteando. Ninguém está loteando. Porque eu estou em cima e eu estou falando, vocês não fazem loteamento. Porque aqui não é o perímetro urbano. O perímetro urbano é da estrada da perimetral para cá. Então vocês estão fazendo isso, eu sei que é verdade, mas é 2, 3. Mas não generalizar todos. Porque daí eu também tenho uma chácara lá e aí eu me considero, se eu ficar quieto, daí fica chato. Entendeu? Mas eu concordo com o que o senhor falou. E outra, a Empaer não tinha carro. Eu pistei o carro. Tá ali o carro. Só que é um problema. Bloquearam o carro porque não tinha gasolina. A Empaer em Cuiabá não pagou a estação, presidente. O carro tá parado.
sem o senhor também andar, por agora depois resolver, me falaram que vão resolver essa semana. Por falta do governador, porque não pagou o dinheiro, porque não sei o quê, enfim, bloqueou. Todos os carros são locados. É do município, é da Empaer de Piranga Norte, mas é locado. E ele bloqueia mesmo. Ele é eletrônico. Então, falta mais apoio da atividade da secretaria, do chacareiro. Chacareiro também tem que se despertar. Tem que também fazer o trabalho, não deixar do jeito que está lá, mas nem todos estão loteando. Porque lá onde eu estou naquela área ali, se estiver loteando, eu vou ser o primeiro. Porque eu tenho minha chácara fazia 6 anos atrás, 5 ou 6 anos. E eu sou o primeiro a dizer, está errado. Agora, eu não posso botar a mão na cabeça do caboclo e dizer assim, não, tu não vai fazer isso. Mas eu tenho que dever, como legislador, falar, está errado. Você não pode lotear. Isso aqui é para o chacareiro criar galinha, porco, vaca, horta, mandioca, abóbora, é isso. Não é para fazer habitação. Só para terminar aqui, presidente, minha fala, dizer ao Japão, ano passado eu entrei nessa casa, fiz uma indicação de minha autoria e aprovado por essa casa, todos os colegas me apoiaram, para que seja feita a manutenção naqueles banheiros. E hoje eu passei ali, graças a Deus, foi atendido. Dizer, o que aconteceu na festa não foi culpa de ser, nem culpa da Michelle, faltou só uma comunicação. Defenda o seu trabalho, porque bota a mão na massa. E a sua equipe continua assim. O Michel acho que mandou uma mensagem para todos os vereadores, se desculpando. Esse é o papel do secretário. Pedindo desculpa por o que aconteceu. Porque faltou uma comunicação. O vereador Jacir está aqui, sempre ajudou com os banheiros químicos. Faltou essa comunicação, mas tudo bem. Quem não erra? Todo mundo erra. Nós erramos. Então, com certeza, na próxima vez não vai acontecer e dizer que ninguém culpou você e nem culpou a Michelle. Foi o poder público em geral. Mas o restante está de parabéns, continue assim, que com certeza essa cidade, eu quero vê-la para final do ano limpa e organizada. É isso que a gente pede. A gente sabe que é difícil também limpar a cidade com 5, 6 na rua, mas infelizmente. Dizer, presidente, não poderia falar também, deixar registrado aqui, a Copa Mato Grosso de Handebol, Campo Verde, aconteceu. Nossos meninos foram representar o Piranga do Norte e dar meus parabéns a esses atletas que foram vice-campeão juvenil masculino e vice-campeão mirim masculino. Então fica aqui nossos parabéns desse poder legislativo, levando o nome de Piranga do Norte até Campo Verde, e temos que apoiar, temos que incentivar que esporte é lazer e também é saúde. É dessas crianças que um dia vai sair um atleta, um formado, em educação, um doutor, um advogado, o que seja. Então, o mais, quero desejar uma boa semana a todos e fique com Deus.
Vereador Estrada.
Não, tá me
deixando.
Tá me
deixando.
Quero dar meus parabéns aí pro Zé Paulo aí, que tá fazendo um belo trabalho aí na cidade. E boa noite a todos vocês aí. E que tenham uma boa semana aí. E obrigado quem tem vindo aí. Embora os que não vêm, né? Não tem que agradecer igual, né? Então, boa noite a todos vocês. Que tenham uma boa semana. Obrigado.
Vereador Clonaldo.
Quero aqui dar boa noite a todos os colegas, ao nosso amigo Japão, ao nosso amigo Charles e a todos que se fazem presente aqui. Agradecer, doutor Pedro, você pela sua palavra sobre aquela parte ali que você falou de habitação. Quero agradecer você. Agradecer também ao prefeito por ter mandado esse projeto, que é uma briga nossa, não briga, é uma briga verbal. Que nós foi o que mais lutamos aqui para isso que aconteça, e graças a Deus ele hoje mandou esse projeto, nós estamos aprovando aqui, graças a Deus aprovemos. E também quero falar dos banheiros. Eu quero aqui fazer um apelo para a população Seus banheiros estão sendo arrumados, está ficando bonitinho. Eu quero fazer um apelo para a população que está nos assistindo e os que estão presentes aqui. Se alguém vê alguém quebrando, bagunçando ali, liga para a polícia, liga para um vereador, liga para qualquer autoridade que seja, para que a gente possa tomar providência. Porque eu acho que não é justo nós ficar apanhando direto por uma coisa que é da população. Ali é de todos nós que vai naquela praça ali, é de nós ali, é todos nós que tem que cuidar. Aí a população cobra só o vereador e o executivo, mas ali é de nós todos. É de nós todos. Então, eu peço para a população, se vê alguém, algum vândalo quebrando, fazendo qualquer coisa, liga para as autoridades para que tome providência. E aqui, desde já, agradecer a todos e que todos tenham uma ótima semana e que fiquem todos com Deus.
Vereador Fabiano.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar aqui meu amigo de Ató, que ele veio para a gente voltar lá. Nosso amigo Charles, que essa luta que foi dedicada a outro mundo aqui, toda a população da minha casa, né, que hoje não se faz presente, né, mas você trouxe com o peito, com o que é a população da nossa pessoa. E hoje é aquilo que eu falei: tudo que está sendo tratado está sendo bonito. Começa com esse história de governo, todas as pessoas que estão ficando aqui, eu estou sendo, todo o governador da Cia Vale também, que eu acompanho nessa parte de buscar os entendimentos para essa área. Eu acho que isso aí está sendo uma coisa certa, justa. É esperando também que as pessoas possam fazer o seu cadastro, ter um entendimento que tem que ter um nome dele, tem que ter comprovação de renda. Tem todo um processo de votar para a gente chegar lá e fazer o que é carne. E o processo pode ser também. Tem as prioridades todas, distante, pessoas com câncer, crianças, tem as prioridades, vai ter que ficar para votar. Os cadastros já se tem a ação social também, vai ser respeitado. Porque eu, um dia, muitos anos atrás, eu fiz um cadastro para lá também. Da época, eu não tinha cadastro. Graças a Deus, eu também consegui fazer uma. Né? Então, eu também gostaria de deixar aqui, nessa noite, o parabéns ao pastor Alves, que ele sempre me deu um presente, muito bom, mais de um participante, né? E gostaria também, senhor presidente, que está aparecendo.
Na sua palavra, você esqueceu de falar com o que você fala. E nós, vereador, nem mim, não dá casinha para ninguém, não. Mas é nós, não. Você fala, o povo não vem depois, que ele é pedir conta para nós. Você fala e vai ficar bem claro.
Vereador Jaci.
Valeu, senhor presidente. Eu também quero agradecer a sua palavra. As palavras que o senhor diz, porque isso aí é uma briga que a gente vem tendo aí. Então, eu não entendi essa cadeira aqui pela primeira vez, porque a gente tem um quarto, sabe o quanto de sofrimento. Muitas vezes, no final da semana, a gente, como fazer um almoço diferente, cada um só pratica aqui, pratica ali, porque a gente tem um centro de desigualdade. Então, esse é o mesmo tipo que está ficando lá na porta, porque muitas vezes, somando junto, vamos pegar uma coisa aqui, um dar um patinho, outro dar um refrigerante, até porque ele tem uma grande estrutura, então se não é somado, fica pegado o outro. Muitas às vezes a gente chega na casa dos companheiros da gente, a gente vê a dificuldade. Então eu curto por morar, porque eu estou embaixo. Da onde eu venho, eu não consigo. As pessoas não têm estrutura, as pessoas não estão para pagar o seu aluguel, para colocar o pau em cima da mesa. Quando se depara com a situação, para lembrar aquela que o governo caminhou, que um território de governo tem que ser um paredão, tem uma pressão em cima, e liberar uma passagem para dar a moça da menina. Parece que a criança que nasceu tudo para Brasília. Hoje a criança que já está lá em Brasília. Sair a ideia com o poder executivo, logicamente, cobrança nossa, temos que ter uma aparição de cima, graças a Deus, tudo certo. Ela já está em Brasília.
trabalhar assim, eu acho que é justo. É justo o meu braço interno. Por quê? Porque eu não consigo comprar uma semente cara, eu não consigo comprar uma tarefa, uma venda, ou se um secretário, ou 20 por 50, 20 por 60, eu acho que para ser para todos. O meu reino baixo, eu sou de segunda opinião. Vamos somar junto, vamos somar junto. Só que para todos e Deus abençoe a todos os seus pais. Quero agradecer a presença aí do Capão, do Charles, Araújo, a Dona Francisco Ponte, os vereadores, que são chamados presentes. Quero agradecer e desejar uma semana abençoada. Só dizer também que eu venho mais do título do vereador de Ponto Brasil. Vamos logicamente pegar esse projeto aqui na mão. Vamos correr até que venha para ver se vocês conseguem conseguir passar. Vamos pedir. O vereador faz é pedir. Vamos pedir, vamos ver se vocês conseguem fazer algo para o nosso povo. Se é isso, quero dizer que é uma semana abençoada para todos. Pessoal das redes sociais para nos assistir. Uma semana abençoada e fica todos com Deus.
Vereador Marquinhos.
Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui. Charles Araújo, seu Arlindo, que está toda segunda está sendo fazendo presente, o Japão, chegou um pouquinho atrasado, mas chegou, né, Japão? Tá bom, já participa, já ajuda, está fazendo um bom trabalho aí na parte da nossa organização, da nossa cidade. Agradeço a presença da minha esposa, da Ariane, que está ali sempre acompanhando, né, Ariane, com nós. E aqui, senhor presidente, parabenizar também o Conselho Administrativo da Igreja Católica pela festa que teve ontem. Foi tudo muito bem organizado, muito bonito. Eu fiquei sabendo hoje que teve um desentendimento depois, mas também não procurei saber o que foi o motivo. Mas acho que foi já no finalzinho, não chegou a prejudicar ou atrapalhar as festividades, né? Lembrar aqui também, senhor presidente, que era para ter falado na outra sessão, acabou passando, mas o pessoal da Secretaria de Educação está trabalhando com o projeto Mochilão novamente esse ano, onde na alfabetização de adultos, onde a gente sempre foi parceiro ano passado lá com uma sala de aula na Fazenda Tupi. Esse ano a gente volta a ser parceiro novamente, vamos fazer essa sala de aula, conseguimos professor. Então, parabenizar esse projeto aí, que está encabeçado pela Michelle, que esse ano é a que está na frente aí, porque é muito importante a pessoa aprender a ler e escrever, não importa a idade, né? Então, tem muitas pessoas de idade, senhoras idosas, que querem aprender a ler, para entender o que está lendo, para ler a Bíblia, que foi falado na reunião aquele dia com os vereadores, o senhor Dr. estava junto, o vereador Nelson também, onde eles descobriram que a maioria da população quer aprender a ler a Bíblia, para entender o que o pastor fala, o que o padre fala, para eles também poderem ler. Então, isso é um projeto muito, muito bonito, e a gente é parceiro, estamos incentivando, então o que é de bom do município a gente apoia. Lembrar aqui também, rapidão, aqui o meu amigo Estrada disse, Estrada, é difícil, não vai dar certo, mas nós temos que tentar. Acho que temos que tentar. Tentar ver, tentar incentivar, fazer a nossa parte. Igual sempre você falou, se é para morrer abraçado, vamos morrer abraçado os novos juntos. Então temos que tentar dar incentivo, vamos mostrar que é possível, com números, com trabalho, porque se você também não der o número, o que a pessoa precisa, ele vai continuar sempre naquela, não, eu vou deixar aqui minha terra, não vou fazer, não vou plantar. Então, a parte nossa também temos que dar incentivo. Então, não vamos desanimar, não. Eu vejo que o primeiro passo é nosso, como nós somos pessoas públicas, temos que dar a cara a tapa e vamos aí. Vamos a Brasília, espero que na outra semana, né, vereador Coco, acho que vereador Júnior e Estrada, a gente vai estar levando esses projetos, sim, vamos estar
buscando mais algumas, junto, alguns outros projetos, junto às secretarias, ver qual que é a necessidade, para tentar bater. Vamos pedir, vamos levar a sacolinha na mão e tentar trazer ela cheia, né? Então é esse o nosso objetivo. E no mais, que tenham todos uma ótima semana e fiquem todos com Deus.
Vereador Luiz.
Bom, senhor presidente, aos novos colegas vereadores. Senhor presidente, eu quero aqui, vou reduzir minhas palavras, mas procurar passar para o cidadão que está nos ouvindo aí, a população aqui presente, que na verdade aqui, se não for no bico da botina, as coisas não acontecem dentro do nosso município, vereador Fabiano. Aqui, iluminação pública, você tem que estar batendo. Arrumar a estrada, se você não está cutucando todo dia, não se faz. Tudo tem que ser, vereador Jacir, no pico da botina, senão as coisas não andam. Infelizmente, parece que nós não temos gestores dentro do nosso município. Tá? Doa quem doer. Infelizmente, vereador Marquinhos, se não for tudo no pico da botina, não acontece essa coisa aqui. Então, assim, ó, tem horas que você fica sentado aqui ouvindo tanta cobrinha também, entendeu, vereador Estrada? Que chega no limite, você não aguenta mais. Essa área de terra, vereador Fabiano, já vem, nós vemos batendo há 6 anos atrás, esse ano de novo. E como é que, na hora que quis comprar essa área, comprou? Presidente, quantas reuniões nós tivemos ali naquela sala ali, que se não fosse com a metade do dinheiro da Câmara, não se comprava essa área, hoje se comprou essa área, com o dinheiro da Prefeitura e do Poder Executivo, que eu falei desde o começo, que é obrigação do Poder Executivo fazer isso. É obrigação do prefeito. É a mesma coisa com os incentivos aos comércios. Eu sempre falo assim, sempre bati em cima. Cadê a exposição agropecuária, vereador Jacir? Quer um incentivo para os comércios do nosso município? Hoje mesmo fui cobrado por uma senhora aí no comércio, se não ia sair a exposição, que para ela gira para as lojas de roupa, gira nos hotéis, gira na parte de alimentação do nosso município. Que nem o presidente fez essa indicação, senhor presidente. Realmente, parabéns pela sua indicação, mas é uma vergonha ter que fazer uma indicação dessa para o Poder Executivo tomar providência para conseguir trazer apoio para o nosso município. Hoje você anda aí, você vê casa para alugar, casa para vender. O pessoal está indo embora, mas antes de vir para o nosso município investir. Falar em área de terra, nós temos a área aqui para as indústrias, que é na área industrial. Nós temos uma área industrial definida hoje. Então, assim, falta o incentivo do poder público municipal para que essas empresas venham se instalar dentro do nosso comércio. Com certeza a Câmara de Vereador vai estar de portas abertas se precisar fazer uma isenção de algum imposto, alguma coisa, porque dar um apoio para essas indústrias virem para o nosso município, gerar um serviço, gerar emprego. Mas, infelizmente, hoje você pega, eu vou pegar um exemplo, o CTG antigamente, todo ano eram vários eventos que aconteciam lá dentro do CTG. Hoje o CTG, o que aconteceu com o CTG, doutor Marquinhos? Você não veio mais falar em evento dentro do CTG, não tem mais incentivo de nada? Está acabando as entidades dentro do nosso município porque não tem incentivo? E queira ou não queira, resulta muito, é um incentivo do poder público para que aconteça, que o município desenvolva. Isso eu acho assim, ó, é falta de agir, é falta de ação, é falta de querer que aconteça, vereador Fabiano. Porque se o poder público querer que aconteça, as coisas acontecem. Agora, a partir do momento que você senta em cima do carcanhar e as coisas vão acontecendo naquela normalzinho, infelizmente, ó, eu vou falar um negócio para você, vereador Estrada. Eu chamei o secretário-geral também essa semana aqui para uma conversa, que conversar com ele, saber de algumas situações. Gente do céu, não quero culpar aqui o secretário, não. Também não parabenizo o secretário, ninguém, nunca parabenizei nessa casa. Porque é obrigação e dever de cada um, como nós temos nossas obrigações e deveres. Mas, gente, você anda naquele lado da cidade ali, pelo amor de Deus, que vergonha, dentro do município, dentro de uma cidade, tudo lá. O cidadão não consegue chegar na casa dele, gente. Entendeu? Assim, ó, então, eu fico indignado, eu não gostaria de estar falando isso aqui, mas eu fico indignado que as coisas assim não acontecem mais dentro do nosso município. Vereador Fabiano, você é muito bem conhecedor. Prefeito Ari Lafim, ele recebe elogios hoje de adversários políticos. Ao contrário do nosso aqui hoje, que os próprios parceiros dele que ajudaram a eleger ele, hoje fica falando mal.
Então eu vejo uma diferença muito grande no nosso município hoje, pelos municípios aí afora. Então, assim, eu quero deixar minha indignação aqui hoje, entendeu, senhor presidente? Porque assim, ó, eu vejo assim, ó, está muito parado, as coisas devem acontecer de forma mais ágil dentro do nosso município para as coisas melhorar para todo mundo, porque não está fácil para ninguém. Quero deixar aqui uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Pessoal, eu sou. Uma perguntinha, você falou uma coisa aí, você falou até certo, mas esse é o que está acontecendo nesse bairro para cá, por causa que fincaram, quer dizer, a tubulação, esse baral, isso está acontecendo. Isso aí não tem o que acontecer. Enquanto essa chuvarada está aí, nós vamos ter esse problema. Eu estou a favor, você falou, mas ninguém vai fazer milagre. Eu moro lá, eu saio de lá patinando, vindo, mas isso vai ter que acontecer, porque se não acontecer, botar lá, não vai ter problema. Isso aí vai ter que. Vai ter que.
Eu concordo contigo, tem que fazer. Também sei o que tem que fazer, tá? Só que acontece o seguinte, você vai arrumando a estrada, você vai fazendo as letras, vem arrumando de novo, joga um cascalhozinho, deixa bonitinho para a pessoa sair dali, de suas casas, poder andar.
Concordo, mentira.
Infelizmente, eu passei 2-3 vezes essa semana ali, está intransitável, infelizmente.
Eu também, né? Mas o problema é que isso... É no correr, vai ter que fazer, vai atolar ou não vai, esse processo nós temos que passar. Aliás, esse processo não vai ter que acontecer. Obrigado, boa noite.
Pessoal, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a pauta da 10ª sessão ordinária. Boa noite a todos, fiquem com Deus.